Cansa, amiga.
Não imagine, não imagine, não imagine. Bom, imagina uma criança que contesta, que vira um adulto que contesta o médico, o professor, o chefe, ao mesmo tempo em que o mundo discute líderes fortes, máquinas que decidem por nós. Álvaro vai nos contar o que que a ciência descobriu sobre essa força que organiza a nossa vida, sem, de maneira meio invisível, né? E a gente vai cutucar o Álvaro aqui para que ele nos diga como é que a inteligência artificial se posiciona à luz da obediência. Eu me lembro de um livro infantil, e eu vou pecar porque não vou lembrar o autor, mas quem é aí da fim da década de 70, começo de 80 vai lembrar, chamado A Droga da Obediência.
Amo.
Né? Hã?
Opa!
Pedro Bandeira, Janaína está
Pedro
aqui
Bandeira.
atenta ao que eu estou dizendo. Bom. A sensação que a gente tem, Álvaro, é que a obediência está em baixa. Ninguém obedece mais ninguém. Paciente chega no consultório com um diagnóstico pronto que ele já investigou no Google ou na inteligência artificial. O aluno corrige o professor, tendo como fonte os mesmos recursos. O filho negocia cada regra da casa, exigindo dos pais uma capacidade de negociação. O que é que você tem sobre isso? É uma impressão ou há estudos que confirmam que isso está acontecendo?
Não é impressão, de forma alguma, tá? Os números confirmam, e olha que interessante, Tati, eles confirmam com uma consistência muito rara nas ciências sociais. Tem uma pesquisa recorrente, global, chamada World Value Survey, a pesquisa dos valores globais. E ela acompanha valores em mais de 100 países, valores morais e outros mais, tá? Assim, utilitários e por aí vai. E isso está rolando desde os anos 80. Uma das tendências mais estáveis do levantamento é mostrar uma queda de respeito por autoridades no mundo industrializado. Vale em todos os países. Alguns isso é mais forte, outros é mais fraco, mas geração a geração a gente vê essa queda no respeito à autoridade e, consequentemente, algo que se deriva para o domínio da obediência, evidentemente, né? Então, essa ideia do paciente que chega no consultório com o diagnóstico, ela evidentemente é reflexo de um maior acesso à informação, que, aliás, eu acho ótimo, tá? Porque é como se fosse verdade que você vai aleatoriamente no consultório médico e você encontra uma pessoa do outro lado super capacitada e super disposta a investigar até as últimas consequências o seu estado clínico. Isso aí pode acontecer, como pode não acontecer. Mas fato é que existe algo aqui em discussão que é muito mais profundo, que é essa sensação de que você tem essa liberdade de questionar a autoridade na cara dela e ponto final. O que também não é necessariamente ruim, tá? Mas a gente chega em casos como os que estão acontecendo nas escolas, em que realmente a coisa é francamente negativa, inclusive para a própria formação desses alunos, que como cidadãos estão criando dentro de si uma vulnerabilidade ao entendimento de como o mundo pode funcionar melhor, criando formas de relacionamento que simplesmente são insustentáveis. Então, tá aí a coisa, né? O prestígio, né, da autoridade, ele entrou em colapso, a obediência propriamente dita, não necessariamente, mas a sua aplicação na prática, a gente vê que está assim se esfacelando. Tá aí o quadro que eu vejo em 2026, onde a inteligência artificial entra agregando uma nova parcela de entendimentos que até hoje não existiu, como, por exemplo, essa de você ter acesso pleno à informação e, sem saber do que você está falando, poder debater com alguém que estudou 20 anos aquele tema.
E Álvaro, antes de discutir se obediência é ruim ou bom, para a gente entender de onde ela vem, a gente pensa nos animais, né? Os animais domésticos como predestinados a obedecer, né? E o ser humano nasce pronto para obedecer ou aprende pela cultura?
Então, nada disso, é tão interessante esse assunto, né? Eu adoro etologia, né, o estudo do comportamento animal. A gente acha que o mamífero, ele está predestinado a obedecer. É uma coisa que parece tão óbvia, né? Quem tem um cachorrinho, não quem tem gato, né? Mas, assim, assim, bois, ovelhas, são tantos os animais que parece que tem essa tendência intrínseca à obediência. Mas essa é uma visão equivocada. Isso daí é muito mais uma fantasia do que realidade. Quem filma e estuda primatas, como por exemplo a Jane Goodall, saudosa Jane Goodall, vê o contrário. A obediência, ela é muito mais conveniência do que tendência inata. Tanto que, entre primatas, os macacos mais jovens e eventualmente mais fracos estão o tempo todo testando de maneira assim sutil, na fronteira da afronta, essa obediência do alfa. O tempo todo está rolando. E a obediência vai se manter até o momento em que for avaliado que existe uma possibilidade real de sobrepujá-lo. Então, no final das contas, é um jogo muito mais utilitarista, um cálculo de força e não uma tendência à obediência que mantém essas estruturas que a gente acha que são baseadas num princípio interior. E eu diria até mais, a obediência, curiosamente, é uma das coisas mais humanas que existem. Olha só, pensa numa criança. Eu estava refletindo aqui hoje de manhã para a gente ter esse papo, e eu pensei nisso. Pensa numa criança que se sente revoltada se uma outra criancinha ela fere as regras da brincadeira. Mas não tem nada de errado ferir as regras da brincadeira. Por que que essa criança se sente assim tão incomodada? Porque houve uma ruptura com os princípios da obediência, percebe? Tem algo que a criança está aprendendo sobre seguir regras, sobre como as coisas funcionam dentro de um ambiente culturalizado. Então isso é super humano. E, portanto, eu diria que tem um forte componente cultural, sim, tá? Porque, afinal de contas, a cultura, que é, em grande medida, expressão da nossa biologia, ela cria essas condições para que as regras existam e sejam compartilhadas e, consequentemente, a obediência possa ser transmitida.
Álvaro, existe situação em que obedecer seja bom ou ruim? Quer dizer, existe algum critério para a gente avaliar quando a obediência cai bem ou quando ela cai mal?
Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadosos nesse tipo de papo para não cair numa formulazinha
Sim.
né, de manual de autoajuda de aeroporto, mas é um perigo, né? Resolve o mundo em uma frase, cuidado com isso. Mas, de fato, sim. Aqui eu penso muito no Stanley Milgram, tá? Quem está nos escutando vale a pena conhecer essa figura maravilhosa. Esse sujeito, um psicólogo, dado a experimentos malucos, ele recrutou pessoas comuns, tá? Várias delas numa universidade americana nos anos 60. E o que ele aplicou, a ideia era o seguinte: você aplicar, alguns alunos aplicavam choques em um desconhecido, sempre que ele errasse uma resposta, tá? Um testezinho desse. E o negócio é que tinha um sujeito, tá? Um experimentador, de jaleco, dizendo apenas que o experimento precisava continuar. 65% desses participantes foram até o choque máximo, com o sujeito do outro lado da parede gritando. Olha que absurdo! Não tinha nenhum ganho nisso, nada. Era simplesmente a presença da pessoa vestida de autoridade, é o jalequinho, é o peso do jaleco. E o Milgram montou o experimento pensando nos julgamentos, né, o subtexto dos oficiais nazistas, né, anos 60, aquela fileira de, né, homens medianos repetindo apenas que cumpriam ordens, né, esse foi o papo, no julgamento em Nuremberg. Não, nós só cumprimos ordens. Então, era essa a ideia. E ele saiu dali chocado, porque ele descobriu uma tendência muito mais ampla. Então, eu acho que é desse experimento que sai o grande separador da boa obediência e da má obediência. A obediência é boa enquanto ela passa pelo julgamento de quem obedece. Você entende o que está acontecendo, você compreende que aquelas regras, ou elas são justas, ou mesmo que elas não parecerem justas para você naquele momento, elas estão alinhadas ao interesse da sociedade. Agora, obedecer quando você simplesmente quer passar para outra pessoa, eventualmente para uma autoridade ou para o Estado, a sua responsabilidade, aí é uma roubada, porque você está fazendo mal para o mundo. É o que a Hannah Arendt, né, identificou, né, tem um texto muito importante dela, em que ela fala assim, o quanto, né, o Eichmann e, na verdade, essas figuras nazistas horríveis, elas se colocavam numa posição muito mais de sou um sujeito irrefletido do que qualquer coisa que propriamente envolva intencionalidade, visão de mundo, nada disso. É tipo, olha, eu estou aqui dogmaticamente, cegamente obedecendo, porque esse é o meu papel. Esse papo de esse é meu papel não leva a nada de bom. Agora, a avaliação interna e o entendimento que muitas vezes a obediência a princípios é aquilo que vai fazer a gente viver uma vida em sociedade minimamente estável é fundamental. E eu diria que isso a gente vê ou não vê no trânsito. Por que que as pessoas entendem que elas podem cometer uma infração na frente dos outros simplesmente porque essa infração é possível, né? Atravessar um sinal vermelho, etc. Elas não pensam que isso cria um estímulo e, no fundo, manda mensagem para o outro de que essas regras compartilhadas não
Não
são
valem,
importantes?
é.
É, e é lógico que manda essa mensagem. E isso em si é ruim, independentemente do impacto real daquela ação específica. E tá aí o lance que eu acho que a gente tem que sempre pensar. Tem horas que obedecer significa transmitir algo para o mundo sobre a importância de estar junto, que é muito valioso.
Sim. Estou pensando aqui que de obediência em obediência, de obediência em obediência ou de desobediência em desobediência, a gente vai banalizando o mal, para citar a Hannah Arendt que você trouxe.
Exatamente.
E estou pensando numa outra questão também. Você disse obediência é que passa pela criticidade, né? Pela nossa capacidade de julgamento. Mas aí a obediência que passa por esse filtro, por esse processo, não deixa de ser obediência e vira combinado?
Ai, adorei, é maravilhoso isso daí. Realmente não é exatamente uma obediência quando você não está tendo uma regra imposta, e sim você está compartilhando da sua crença na fé, na validade dessa regra. Então, sim, é verdade, é um combinado. De qualquer maneira, a gente pode dizer que esses combinados, muitas vezes, eles mantêm um senso de autoridade bem forte. O Estado é autoridade,
Sim.
as regras do trânsito são autoridade, e eu penso nas famílias. Tá bom, pode ser o que for, mas a mãe é autoridade. Se ela está falando X, dentro desse contexto em que você entende que essa regra não está eticamente errada, a obediência a essa regra sinaliza algo que vai muito além do comportamento objetivo que está sendo realizado naquele ponto. Ou seja, concordo com você, mas a gente sempre tem que pensar que, eventualmente, esse tal combinado vai envolver uma simetria em que você obedece e o outro manda.
Concordando ou não.
É isso.
E a inteligência artificial, Álvaro, tem estudo colocando a IA no papel de subordinada, ela começou a aceitar ordens que deveria recusar. É, a gente falou, né, na semana passada sobre o caso da invasão hacker sem ninguém ter mandado, então aparentemente está se rebelando contra a obediência. Qual que é a postura dessa máquina, afinal?
Muito curioso, né? Então, de fato, tem estudos desse tipo que você coloca a IA para simular alguém que está dentro de uma hierarquia e essa pessoa, portanto, está numa posição, no caso, uma posição bastante subalterna nessa hierarquia, e a IA não apenas obedece às regras, como, dentro desses experimentos, pelo menos, ela transgride outras tantas regras da sociedade, aquela coisa do tipo o soldado nazista. Ela comete uma falha maior à luz de seguir um princípio menor, assim, mais local, mais específico daquele contexto em que ela deveria obedecer. O que está errado? Porque, obviamente, os princípios mais altos são os que mais importam. Por exemplo, o respeito pela humanidade e não cometer crimes. Agora, quando a gente olha esse caso em que uma IA da OpenAI, né, no caso, o ChatGPT 5.6 e a próxima versão, evadiram um ambiente fechado sem acesso à internet, encontraram esse acesso e invadiram o site do Hugging Face, que é um repositório de software livre, porque tinha uma tarefa ali de cibersegurança e a maneira de encontrar vamos dizer, o gabarito para essa tarefa era chegando lá no Hugging Face. Então ela quis maximizar esse resultado e ela fez isso. Quando a gente vê essa ação, parece que a gente está vendo uma IA sair do controle do ponto de vista da obediência, assumir uma autonomia. Isso não é verdade, Nadédia. Na verdade, o que ela fez foi seguir ainda mais cegamente, ao pé da letra, aquela regrinha inicial, a regra que dizia: olha, você deve testar esse conjunto de princípios de cibersegurança e maximizar a descoberta de brechas nesse software aqui. Então, tá bom, então se é para eu fazer isso, a melhor maneira é eu, já que eu tenho que descobrir essas brechas, deixa eu ir lá onde essas brechas já estão mapeadas e eu vou trazer aqui, eu vou ganhar esse jogo. Ou seja, o que parece desobediência, na verdade, é obediência cega a princípios estúpidos. E tá aí o grande risco que a inteligência artificial traz do ponto de vista da obediência.
Vou trazer o comentário de um ouvinte que achei bom. Obediência difere de submissão, como você dizia, Álvaro. O contrato social implica obediência. Animais não sabem o que é contrato social, mas entendem o que é vantagem e sobrevivência.
Que lindo, muito, muito, muito bacana.
Voltando para a IA, para a gente fechar, como é que você acha que a inteligência artificial pode afetar a obediência humana hoje? Ou daqui para frente, de hoje até os próximos anos.
Ah, uma boa pergunta. Eu acho que de duas maneiras. Primeiro é o seguinte, a gente tem cada vez mais recomendações algorítmicas. Então você pega o Waze e ele te recomenda uma rota. Você faz o que você quiser. Só que custa muito menos energia seguir o que está sendo recomendado. Conforme as recomendações vão se multiplicando, a tendência a investir energia em microdecisões decai. Consequentemente, a nossa obediência algorítmica aumenta. Simples assim. Eu acho que é uma coisa linear, tá? A gente está obedecendo mais porque a gente está obedecendo princípios que estão mais fáceis e a gente é preguiçoso, como tá, na verdade, todo mamífero. Agora, tem o outro lado da história. Cada vez mais a gente também programa inteligências artificiais para obedecerem os nossos princípios. Os tais dos agentes da IA, são IAs que saem do domínio do prompt, né, da telinha e vão fazer coisas na internet, e os robôs e assim por diante, são máquinas de obedecer comandos. E aí a gente está, do outro lado, assumindo um papel de autoridade, de desenho de obediências, que também é muito importante. Então, cada vez mais a gente vai se tornando obediente e, ao mesmo tempo, vai se tornando agentes da construção de uma nova camada de obediência. Os riscos estão dos dois lados. O primeiro risco é muito conhecido. Eu chamei isso de algoritmização do pensamento. Você vai ficando dogmático e preguiçoso cada vez mais, se esforça cada vez menos e, assim, há um declínio cognitivo, sobretudo no domínio decisório. O outro risco é muito menos mapeado e conhecido, e eu diria que é muito mais interessante e pode ficar para uma próxima para a gente explorar. É o risco de você criar regras ruins para a inteligência artificial, os robôs e assim por diante, e quando você olhar lá na frente, você se arrepender porque você simplesmente não tinha visão de onde essa coisa toda ia chegar.
Muito bom. Também recebi aqui a mensagem de um ouvinte, Fernando. Nas Forças Armadas, sempre aprende-se que não se cumpre missão irregular, mal dada ou que fira princípios legais. Diz ele aqui, ele está em Belo Horizonte, dizendo que isso se
Muito
refere
legal.
ao Exército Brasileiro. Para fechar aqui a nossa conversa com Álvaro Machado Dias, que está conosco toda quarta-feira, fazendo a gente pensar em visões do futuro. Obrigada, Álvaro. Um beijo para você. Até a semana que vem.
Agradeço vocês duas, foi muito bacana. Agradeço quem trouxe essas contribuições maravilhosas. A gente fechou com chave de ouro, realmente muito bem pensado. Essa regra foi realmente a regra de ouro. A gente não tem que seguir regras, não tem que ser
Mal
obediente
feitas.
a princípios que não param em pé. Eu acho que esse é o espírito da coisa e a gente tem que pensar assim o futuro. Até semana que vem.
Beijo, beijo.
Beijo para vocês.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. A assessoria do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, afirmou que ele será candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições. A afirmação contraria uma declaração do presidente estadual do partido, deputado federal Euclides Petersen, que havia dito que o parlamentar ainda não tinha definido se disputa o cargo. A legenda alegou que a ausência do parlamentar na convenção realizada no último sábado motivou a reorganização estratégica. Um homem morreu ao ser atingido por uma árvore durante uma ventania em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo informações preliminares, a vítima era uma pessoa em situação de rua. As rajadas de vento de 100 km por hora paralisaram o porto da cidade e interromperam temporariamente o serviço de balsas. A orientação da Defesa Civil do Estado é buscar abrigo e evitar área descoberta, além de não ficar embaixo de árvores e postes. O governo enfrenta dificuldades para destravar a linha de crédito de 30 bilhões de reais para motoristas de aplicativos e taxistas. Segundo fontes ouvidas pelo jornal Globo, o Planalto estima liberar menos de um terço desse valor. Em reunião com auxiliares, o presidente Lula buscou soluções para alavancar o programa. A iniciativa enfrenta a resistência dos bancos e questionamentos sobre a eficácia econômica. Os influenciadores VTube e Eliezer assinaram um acordo com o Ministério Público do Trabalho que encerra o reality As Patroas, protagonizado por empregados domésticos do casal. Como parte da medida, eles também terão de pagar R$ 350 mil por dano moral coletivo e deverão retirar do ar, em até 48 horas, os conteúdos considerados irregulares. O acordo proíbe conteúdos que submetam trabalhadores a situações humilhantes e determina que futuras participações sejam voluntárias e formalizadas por escrito. Os influenciadores também deverão publicar vídeos sobre os direitos dos empregados domésticos. No horário de Brasília, 3h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Atenção, a Saga Toyota acaba de confirmar uma oportunidade extraordinária. Corolla 0 quilômetro de 197.120 por apenas 177.120. Com a melhor avaliação do seu usado na troca. Uma condição especial por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. E você ainda conta com até 10 anos de garantia e serviços conectados Toyota. Visite as unidades Asa Norte e Colorado ou acesse www.sagatoyota.com.br. Consulte as condições. Desacelere seu bem maior. Olha a vida!
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
A FIFA abriu nesta segunda-feira as inscrições para a manifestação de interesse de voluntários para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Brasília está entre as 8 cidades sede do torneio e receberá parte dos cerca de 6 mil voluntários que vão atuar na organização da competição. A Copa está marcada para ocorrer entre 27 de junho e 25 de julho de 2027. Podem participar pessoas com pelo menos 18 anos, residentes no Brasil ou autorizadas a entrar no país durante o período do Mundial. As inscrições devem ser feitas na comunidade de voluntários da FIFA, no site oficial da entidade, onde os interessados precisam indicar a cidade em que desejam atuar. O cadastro oficial será aberto nas próximas semanas. Os voluntários selecionados vão atuar em mais de 30 funções, prestando apoio em áreas como mídia, transporte, tecnologia, competições e operações. Entre os locais de atuação está o Mané Garrincha, o aeroporto de Brasília, além de centros de treinamento e hotéis. Não é exigida experiência anterior, mas é necessário ter bom conhecimento em português ou inglês. Igor Cardim para a CBN.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN. Estúdio CBN.
3:40, informação chegando de São Paulo com a Karen Lemos. Oi, Karen, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde também para os ouvintes. Eu falo aqui do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, e por causa da forte ventania que atinge São Paulo hoje, 6 voos já foram cancelados, isso segundo a última atualização da AENA, que é a concessionária responsável pelo aeroporto aqui de Congonhas. E eu estou vendo aqui o painel de voos, né, no saguão aqui do aeroporto, que tem muitos voos atrasados também. Eu mesma contei uns 7 voos atrasados, olhando aqui para o painel, e o saguão está bem cheio, tem filas e, claro, né, muita gente buscando informações sobre seus voos, não só os que foram cancelados, mas os que estão atrasados, né? As pessoas querem saber a situação dos voos e também se vão ser realocadas para alguma outra aeronave. Eu falei há pouco com a Mônica dos Santos, ela que tem 67 anos, ela está numa cadeira de rodas, inclusive, e ela ia para Confins quando foi informada a isso sobre o cancelamento do voo dela. Vamos ouvi-la.
Aí o voo foi cancelado porque deu uma pane no na setor de computação lá, que não estava sabendo nada do voo, né? Nos embarcaram num avião que já estava impossibilitado, que nós entramos e já avisaram que estava impossibilitado de levantar voo. E agora nos tiraram do voo, realocou, mas está maior dificuldade para eu resolver minha situação. Aí não tem o número do assento, não tem nada. Agora vamos ver se ele vai conseguir resolver aqui.
E nem dá para saber se a senhora vai conseguir embarcar hoje, né?
Vamos ver.
Não deram previsão, né?
Não deram não. Já me realocaram, mas não tem ainda certeza.
Bom, a gente segue monitorando a situação aqui no aeroporto de Congonhas, né? E a concessionária responsável aqui pelo aeroporto diz que a infraestrutura está disponível, né? Tanto para voos quanto para decolagens, e os serviços de atendimento para passageiros também está normal. A ENA orientou que quem tem viagem programada para verificar a situação do voo diretamente aí com as companhias aéreas antes de se deslocar aqui para o aeroporto. Até porque o trânsito está pesado, né? Vindo para cá eu peguei um pouco de trânsito na Washington Luiz ali, e também a questão do vento, né, que atrapalha bastante. Bom, aproveitei também para checar aí o Aeroporto Internacional de Guarulhos, mas fomos informados que as operações seguem normais. Lembrando aí, né, teve esse aviso, esse alerta emitido pela Defesa Civil para ventos fortes e também para chuva no litoral e na Grande São Paulo. A Defesa Civil até montou um gabinete de crise, né, por conta dessa situação. No litoral sul, tivemos aí rajadas passando dos 100 km por hora, e a Defesa Civil confirmando aí, né, que uma morte causada pela queda de uma árvore em Santos, no litoral paulista, como a gente já informou aqui aos ouvintes. O Corpo de Bombeiros soltou aqui uma atualização de que até as 2 horas da tarde, né, que foi a última atualização deles, foram registradas mais de 30 chamadas para quedas de árvores na capital e na região metropolitana. Aumentou um pouco aí, portanto, o número de chamados para quedas de árvores. Tati.
Obrigada, Karen Lemos.
Agora são 3:43. Pedro Pupulin com informações aqui em São Paulo. Boa tarde, Pedro.
Oi, Naded. Oi, Tati. Boa tarde para vocês e a todos que nos acompanham. A Justiça Eleitoral de São Paulo condenou o presidente Lula, do PT, ao pagamento de uma multa de R$15 mil por propaganda eleitoral antecipada. A ação foi movida pelo partido Missão, ao qual pertence Renan Santos, um dos adversários do petista na disputa ao Palácio do Planalto. No documento, Missão alegou que, em um evento ocorrido no dia 19 de maio deste ano, Lula pediu explicitamente votos para as ex-ministras de seu governo e pré-candidatas ao Senado por São Paulo, Simone Tebet e Marina Silva. Durante o evento, que foi transmitido ao vivo pelo canal do presidente no YouTube, Lula disse aos presentes que um dia eles poderiam dar voto para as ex-ministras. A defesa de Lula disse que não houve um pedido explícito de voto, argumentando que a manifestação tinha caráter meramente institucional e sem teor eleitoral. No entanto, o relator do caso, o juiz Rony Ebert Barros Soares, considerou que a expressão "dar voto para as duas" configura um pedido explícito e inequívoco de apoio eleitoral, o que é vedado pela legislação fora do período permitido. Além da multa, o tribunal determinou a exclusão do vídeo do YouTube no qual o trecho da declaração havia sido transmitido. O Missão também pedia a condenação e aplicação de multa às duas ex-ministras. Contudo, o juiz rejeitou o pedido em relação a elas por entender que não há provas de que elas tinham conhecimento prévio ou participação no discurso do presidente. Renan Santos se manifestou sobre a decisão. Vamos ouvir.
Meus amigos, é com um enorme prazer que eu anuncio que nós condenamos ao Lula pela campanha antecipada que ele fez para Simone Tebet e para Marina Silva. A multa, dado que o valor é irrisório, não vai afetar os cofres do PT. Estão falando de uma multa de 15 mil reais, mas fica o precedente, né? O presidente da República não pode agir como age. E vamos agora cobrar do TSE que, caso novos crimes eleitorais aconteçam, as multas elas se avolumem, porque não pode o presidente da República ficar fazendo isso. É campanha antecipada. Todo mundo tem que cumprir a lei eleitoral e ele não quer cumprir. Vencemos a justiça, agradecemos o Ministério Público Eleitoral, agradecemos o tribunal e espero que a eleição seja lisa e proba, como tem que ser.
A defesa de Lula ainda pode recorrer da decisão. Procurada pela CBN, a assessoria do presidente ainda não se manifestou. Tati Naded, eu volto com vocês.
Obrigada. Pedro Pupulin, São Paulo.
São 3 horas e 46 minutos. Tem mais informação com a nossa reportagem em São Paulo. Luiz Del Boni, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Naded, a todos os ouvintes. Quase 48 milhões de brasileiras afirmam que já sofreram alguma forma de violência prevista e reconhecida na Lei Maria da Penha. Os dados são de uma pesquisa realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, com apoio da Uber. Quase 20 anos após a promulgação da legislação, 34% das mulheres responderam que já sofreram violência praticada por um parceiro ou ex-parceiro. O percentual sobe para 54% quando as entrevistadas são apresentadas as diferentes formas de violência previstas na lei, que são física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. A violência que as mulheres mais relatam ter sofrido é a psicológica, com 42%, seguida pelas físicas, de 25%, moral, 19%, sexual, 10% e patrimonial, 9%. A diretora de pesquisas do Instituto Locomotiva, Maíra Sarauê, afirmou que o tema precisa continuar a ser discutido para que as mulheres não se sintam presas a relacionamentos violentos.
Em que pese os avanços que são muito reconhecidos e importantes que a lei trouxe, né? As mulheres falam que ela tem um impacto na sua vida, que elas se sentem mais protegidas. Muitas situações violentas ainda são naturalizadas, toleradas em relacionamentos. A gente ainda tem muito a avançar, sobretudo em deixar esses relacionamentos menos violentos, em proteger essas mulheres, em ter redes de apoio para as mulheres vítimas de violência, para que consigam sair dessas relações.
Em contraponto, apenas 11% dos homens reconheceram já ter cometido agressões contra parceiras ou ex-parceiras. O percentual representa cerca de 9 milhões e meio de brasileiros. O estudo também mostra que 77% das mulheres acreditam que os homens ainda não compreenderam quais atitudes são definidas como violentas. Para elas, eles tampouco prestam ajuda quando presenciam comportamentos violentos praticados por outros homens. Os dados colhidos na pesquisa indicam que a persistência da violência doméstica está relacionada não apenas às agressões em si, mas também à naturalização do machismo e da misoginia na sociedade. A Delegacia da Mulher é o canal de apoio mais conhecido pelas brasileiras e foi mencionado por 3 em cada 4 mulheres. Apesar disso, 56% das entrevistadas apontam a sensação de impunidade como o maior entrave para concretizar uma denúncia. 39% das mulheres indicam a lentidão da justiça como dificultador. A Lei Maria da Penha completa 20 anos no dia 7 de agosto, a próxima sexta-feira. Tati.
Obrigada, Del Boni. A lei tem que ser exaltada, conservada e melhorada, né? E quando eu ouço o Del Boni trazer os dados, eu penso imediatamente na transformação de comportamento de meninos e garotos. É para ontem. É para ontem que a gente precisa formar meninos, garotos, homens com valores diferentes daqueles que a gente vem fazendo, né? Até aqui. Não está dando certo, não é bom. Não é bom, inclusive, para os meninos e os garotos. E penso, obviamente, em políticas públicas que combatam esse tipo de violência. Aí a gente tem uma imensidão para pensar. Para além dos dispositivos, medida protetiva, os dispositivos de justiça, de abrigo e de acolhimento às mulheres são fundamentais, necessários e precisam ser aprimorados. Mas aqui eu quero chamar a atenção para algo que é mais abrangente, que diz respeito à autonomia financeira. A mulher, quando ela tem dinheiro, ela tem escolha. Ela tem possibilidade de sair de uma relação violenta, por exemplo. Tem muitas mulheres que são abusadas patrimonialmente e que não têm essa possibilidade, porque não conseguem se manter fora daquele lar onde elas sofrem violência. Então, a gente está falando de igualdade salarial, por exemplo, está falando de acesso ao dinheiro e está falando de administração desse dinheiro também. Autonomia financeira para ter escolha e poder deixar uma relação violenta. Políticas públicas que vão nesse sentido são muito bem-vindas e não só o aprimoramento do que já temos no nosso sistema de justiça.
Para onde vamos? Com Michel Alcoforado.
Michel Alcoforado, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Nadédia.
Boa tarde, Michel.
Michel, hoje vai falar sobre consumo, mas não só sobre a parte, talvez, gostosa do consumo, mas também sobre a responsabilidade que vem junto com o ato de consumir. Tô curiosa.
É verdade. Acho que essa pauta é interessante porque ela traz para a gente duas possibilidades de pensar consumo e de pensar nossa sociedade. Primeiro ponto é que o consumo é uma atividade tão central ao nosso dia a dia, não só porque dá conta de realizar teu sonho, teu desejo, você fica feliz que resolveu todos os seus problemas, mas porque o consumo tem uma capacidade de inventar coisas ou de reproduzir coisas que já foram inventadas. Acabou de sair uma pesquisa super interessante produzida por uma consultoria chamada Nós. Eles, durante 2 anos, acompanharam o consumo de 19 mil famílias espalhadas pelas periferias urbanas do Brasil. E chegaram a uma conclusão que a gente já sabia. O primeiro ponto é, a forma como a gente compra não tem nada a ver só com quanto dinheiro você tem. Porque a gente tende a pensar que o consumo das famílias periféricas é só guiado por necessidade. Eu tenho pouco dinheiro, eu compro o que dá. Não, tem um bocado de escolha na hora que você decide o que, é que vai comprar, independente do salário que você tem. E o segundo ponto interessantíssimo foi as diferenças de gênero que apareceram com muita força nessa pesquisa. Quando a gente está pensando na escolha domiciliar, do consumo domiciliar, da forma como as famílias compram, homens e mulheres chegam no supermercado de um jeito muito diferente. O que eles chamaram a atenção é que, em algumas categorias, a opinião de consumo de produtos, a opinião de homens e mulheres é muito distinta. Então, quando a gente está pensando em material de limpeza, as mulheres estão muito mais preocupadas do que os homens com esse assunto. O homem chega lá e compra qualquer coisa. O segundo ponto interessantíssimo é na categoria alimento, aquilo que a família vai comer. As mulheres estão infinitamente mais preocupadas e atentas a que marcas são essas que elas vão consumir. Isso não é por acaso, né? A gente está falando aqui de um modelo de família que ainda persiste no Brasil, onde cabe às mulheres a decisão sobre o cuidado da casa e, sobretudo, nesses dois campos que são fundamentais ao bom funcionamento da família, que é de que jeitinho a gente vai viver, com limpeza, higiene, né, dando conta disso, mas também que tipo de comida a gente vai comer. Então, as mulheres se preocupam mais com isso porque essa é, usualmente, a tarefa que lhes cabe dentro da gestão familiar. Mas olha que interessante, elas se preocupam mais com isso também porque, se der ruim, é com elas que o BO vai ficar, com o desafio vai ficar. Né? Então, quando elas mandam os maridos, sei lá, para o mercado para dar conta de comprar material de limpeza ou comprar comida, o que, que acontece com muita frequência? Ele faz a escolha de marca que ele quiser. Ele olha, ah, sabão em pó, vou mexer com isso não, vou comprar mais barato. A desinfetante, ah, não vou pagar esse preço dessa marca não, vou comprar mais baratinho. As mulheres, como estão mais acostumadas, né, a fazer esse tipo de compra, elas sabem quando é que a relação de custo-benefício vale a pena. E onde é que dá para trocar e comprar mais baratinho, com menos eficiência, e onde que não dá. Os homens não, vão fazendo escolhas péssimas, só preocupados com preço. E no campo da comida também. Uma categoria que chamou a atenção dos pesquisadores foi a categoria leite em pó. O que afasta os homens da parentalidade também, né?
Sim.
Porque na hora de comprar leite em pó, os homens chegam lá e compram qualquer um. Porque eles falam, ah, leite em pó, mesma coisa, eu vou comprar mais barato. Até porque é um produto caro, né? Quando você pensa no orçamento familiar e na gestão ali das compras do mês. Aí os homens compram mais barato. As mulheres não. Elas vão lá e vão comprar o melhor para dar para seus filhos. Então, pesquisa muito interessante para mostrar que não é porque você tem menos dinheiro que você compra qualquer coisa, mas essas escolhas daquilo que a gente vai comprar, ou que escolhas a gente vai fazer, o gênero e a gestão do cuidado da casa estão interferindo fortemente.
É mais um elemento para explicar, Michel, por que nesse contexto, né, nesse cenário doméstico que a gente está imaginando, essa estrutura de família, a mulher está mais suscetível a ter a fadiga da decisão depois, né? Porque uma coisa é a marca de todas as compras, e aí ela ainda tem que saber o que vai ser feito para a família se alimentar em todas as refeições, o que a criança está aceitando, não está, quais são os compromissos, qual que é a rotina ali da lida doméstica, né? Que dia que tem que lavar roupa, que dia que tem que passar, que dia que tem que guardar. Então é um tijolinho, né, nesse castelo que gera uma sobrecarga danada de pensamento e de prática.
É, porque escolher dá trabalho, escolher consome atividade mental. Eu brinco sempre que a diferença... Eu fiz pesquisa, vocês sabem, né? Com super ricos durante muitos anos. E eu brinco sempre que a principal diferença de um super rico para um rico é que o super rico não precisa tomar decisão para as coisas mais comezinhas do dia a dia. Ele paga alguém para tomar decisão. E isso sobra tempo, né? Faz com que sobre tempo para ele fazer coisas que verdadeiramente interessam para ele. Então, o super rico não está preocupado qual é a carne que vai comprar, não está preocupado qual é o carro que vai usar, não está preocupado quando desce da casa de praia para a praia, qual é o drink que ele vai tomar. Está tudo lá decidido por alguém que ganhou para isso. O que a gente está vendo aqui na gestão da casa e da família é que as mulheres fazem isso sem ganhar, né? E isso é trabalho e isso alivia alguém de ter esse trabalho. Então, mais um elemento para sacrificar ainda mais e complexificar o dia a dia de uma mãe na hora que está fazendo o gerenciamento da família.
Uhum. Eu sei que aqui a gente está examinando o consumo pelo gênero, deixando para lá, ou não é porque tem mais ou menos dinheiro que se compra assim ou assado. Mas quando a gente observa classe social, há diferença?
A diferença tende a ser maior nas classes populares, porque elas contam com uma rede de apoio paga menor, né? Então, talvez, no caso de famílias de classe média, alta, essas pequenas escolhas ficam no colo da empregada, né? A patroa, talvez, já coloca a lista, e aí, numa mera investigação do que é a dispensa, aquele hábito se coloca. Porque não cabe nem... Esse trabalho é transferido para os empregados. Mas, de certo modo, mesmo nas famílias de classe mais alta, essa percepção de quando a roupa está bem lavada, se o cheirinho da roupa está bom, se o amaciante foi capaz de entregar a maciez esperada, e não importa a classe social, também é uma preocupação das mulheres, né? Ou é uma preocupação que cai no colo das mulheres. Então, eu diria que alivia, mas não resolve.
Perfeito. Michel Cofarado, conosco, às segundas, quartas e sextas, em Pra Onde Vamos, que você só ouve aqui no estúdio CBN. Obrigada, Michel. Um beijo para você. Até sexta-feira.
Adorei. Até sexta. Beijo grande. Tchau, beijo. Tchau.
Estúdio CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil... Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
1.800 vagas. vagas para castração gratuita de cães e gatos serão disponibilizadas no Distrito Federal entre os dias 27 e 31 deste mês. Do total, 600 vagas serão destinadas ao agendamento presencial na estrutural e outras 1.200 poderão ser reservadas pela internet. O agendamento presencial ocorrerá durante os 5 dias, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, ao lado da administração regional da estrutural. Serão oferecidas 120 vagas por dia, preenchidas por ordem de chegada. Para garantir o atendimento, o tutor deve apresentar o documento oficial com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e cadastro na plataforma CRIA. Quem ainda não estiver cadastrado deve realizar o procedimento previamente pelo site. Após a castração, o registro do animal é feito pela própria clínica. No atendimento presencial, o tutor poderá escolher a data da cirurgia e a clínica credenciada onde o procedimento será realizado. Já o agendamento online será feito pela plataforma de serviços Agenda DF nos dias 29 e 30 deste mês. No dia 29, as vagas serão liberadas às 9 horas da manhã para gatos e às 2 horas da tarde para gatas. No dia 30, às 9 horas da manhã, será a vez dos cães e às 2 horas da tarde das cadelas, totalizando 1.200 vagas. Após concluir o agendamento, o responsável deverá comparecer à clínica escolhida com documento oficial com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e cadastro na plataforma CRIA. Além da cirurgia, o serviço inclui hemograma pré-operatório, anestesia intravenosa e a implantação de microchip para identificação do animal. Marina Dantas, CBN Serviço.
Brasília recebe pela primeira vez o Breakfast Weekend, festival gastronômico que reúne cafés, hotéis e bistrôs com menus especiais de café da manhã durante todo o mês de agosto. Os eventos contarão com cardápios em sistema de buffet ou combos, com preços a partir de R$ 40. Participam estabelecimentos como B Hotel Brasília, Gold Tulip Brasília Alvorada, Oliva Café e Ouro Preto Café e Bistrô. Algumas casas também vão oferecer promoções e opções de café da manhã durante todo o dia. Com o tema Sabores do Mundo, o festival promove uma experiência gastronômica inspirada em diferentes culinárias e busca incentivar o público a conhecer novos estabelecimentos da capital. A programação completa, com horários e informações sobre reservas, está disponível no site oficial do Breakfast Weekend. Juliana Souza, para a CBN.
Estúdio CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. Nova pesquisa Genial Quest sobre as eleições em São Paulo mostra que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, mantém a vantagem nas intenções de voto. Em simulação de segundo turno, ele apareceu com 48% contra 32% do candidato do PT, o ex-ministro Fernando Haddad. O levantamento foi feito entre os dias 23 e 27 de julho, com 1.650 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança chega a 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o código SP04846/2026. O surto de ebola na República Democrática do Congo já matou 1.487 pessoas, segundo o novo boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Saúde Pública. O número de infectados subiu para 3.360. A epidemia declarada em maio é a terceira pior da história da doença. Atualmente, 733 permanecem hospitalizados ou em isolamento, enquanto 597 pessoas se recuperaram da infecção. As equipes de resgate procuram sobreviventes sob os escombros de um shopping e uma fábrica de papel afetados pelo terremoto de magnitude 7.1 que atingiu o Japão. Segundo o balanço oficial, pelo menos 13 pessoas morreram. Mais de 9 mil pessoas passaram a noite em abrigos provisórios. O tremor provocou incêndios, danos em estradas e pontes e interrompeu a circulação ferroviária. Mais de 30 mil imóveis permanecem sem energia e cerca de 80 mil não têm água. As autoridades japonesas alertam para o risco de fortes réplicas nos próximos dias. No horário de Brasília, 4:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
São 4:05, essa é a terceira e última hora do Estúdio CBN dessa quarta-feira, 29 de julho de 2026. Daqui a pouquinho tem a nossa língua de todo dia. Antes, tem informação chegando de Belo Horizonte com a Desirê Miranda. Desirê, sua informação.
Tatiana, mais cedo nós informamos que o Republicanos havia excluído o senador Cleitinho da disputa ao governo de Minas Gerais. Pois bem, o senador agora tenta reverter esta decisão. A CBN, assessoria de imprensa do parlamentar, afirmou há pouco que ele mantém a intenção de disputar as eleições e que em momento oportuno falará publicamente. Lembrando ao ouvinte, então, desta decisão, o comunicado assinado pelas executivas estadual e nacional do Republicanos, afirmando que a confirmação da candidatura de Cleitinho, na verdade, nunca aconteceu. A decisão de excluir o senador da disputa ocorre um dia após a pesquisa Quest apontá-lo como líder em intenção de votos em todos os cenários de primeiro e segundo turno aqui no estado. Essa indefinição de Cleitinho impacta há meses a organização da direita em Minas Gerais, que agora deve se unir em torno de uma eventual candidatura de Marcelo Aro, do Progressistas, que até então era pré-candidato ao Senado. Na segunda-feira será realizada a convenção da Federação União Brasil Progressistas, que vai decidir os rumos da disputa e se o PP será o palanque de Flávio Bolsonaro no estado. Aro encabeça um grupo político chamado Família Aro, que tem grande influência na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Prefeitura da Capital, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e foi secretário da Casa Civil do governo Zema. Tatiana.
Reviravolta aí, hein? Desirê Miranda trazendo a insistência, portanto, do senador Cleitinho, a despeito da manifestação do partido de querer disputar o governo de Minas Gerais. Maria Cristina Fernandes fez comentário sobre o imbróglio em Minas hoje. Vale você procurar já no nosso site. Obrigada, Desirê Miranda, em BH.
Agora temos mais ao vivo em Brasília com João Rosa. Boa tarde.
Oi, Nadédia. Boa tarde para você. Boa tarde, Tati, a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, determinou que a Meta preserve os dados de perfis nas redes sociais que teriam promovido ataques contra o senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. A decisão, que tramita sob sigilo na corte, foi assinada na última sexta-feira e atende a um pedido apresentado pelo Partido Liberal. O ministro determinou que a Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, preserve informações como registros de acesso, identificação dos responsáveis e outros dados dos perfis investigados. Segundo a decisão, Nadédia, há indícios de impulsionamento irregular de propaganda eleitoral negativa durante o período de pré-campanha, o que é proibido pela legislação eleitoral. Na prática, a medida abre caminho para identificar quem criou, administrou ou financiou essas páginas. No pedido encaminhado ao TSE, a campanha de Flávio afirmou que perfis com apenas 20 ou 30 seguidores chegaram a investir cerca de R$200 mil cada um em anúncios contra o senador. O PL também apresentou um levantamento que mostra que mais ou menos 51 páginas têm esse perfil. De acordo com a ação, juntas elas teriam publicado mais de 4.600 anúncios patrocinados entre março e o fim de junho. Com a decisão de Nunes Marques, a Meta deverá preservar todas essas informações que poderão ser usadas nas investigações conduzidas pela Justiça Eleitoral sobre a atuação desses perfis durante a pré-campanha presidencial. Eu volto com vocês.
Obrigada, João Rosa, em Brasília.
De Brasília para o Rio de Janeiro, impacto da ventania nos aeroportos. Gabriel Freitas, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde a você, Ana Dédia, e a todos. E aqui no Rio é pelo segundo dia seguido, viu, Tati? Passageiros enfrentando transtornos no aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio. Hoje, ao menos 6 voos da ponte aérea Rio-São Paulo com destino a Congonhas foram já cancelados. Um reflexo dos problemas provocados por essa forte ventania aí na capital paulista. Entre os voos cancelados estão 4 da Gol, 1 da Latam e 1 da Azul. As partidas estavam previstas entre 1h50 da tarde e 8h05 da noite. Já há relatos de passageiros tentando remarcar as passagens e buscar alternativas, né, para seguir viagens. Congonhas está registrando esses cancelamentos também e atrasos ao longo dessa quarta-feira por causa dos ventos fortes, né, como a Karen Lemos trouxe para a gente agora há pouco. E a AENA, concessionária responsável pelo aeroporto na capital paulista, informou que a infraestrutura continua disponível, né, para pousos e decolagens, mas as condições meteorológicas provocaram alterações nessa operação. O impacto chega ao Rio por conta do movimento grande, né, da ponte aérea entre Santos Dumont e Congonhas. Nessa terça-feira ontem, só para lembrar o nosso ouvinte, ontem de manhã um intenso nevoeiro no Rio prejudicou as operações do aeroporto e provocou uma série de transtornos também. E os passageiros com viagem marcada nessa quarta precisam consultar a situação do voo diretamente com a companhia aérea e, em caso de cancelamento, verificar as opções de remarcação ou realocação. E nas redes sociais já é possível ver uma movimentação, né, de relatos de pessoas nesse momento no Santos Dumont, reclamando também das filas que já ficam grandes de pessoas tentando remarcar suas passagens agora à tarde. Tati.
Obrigada, Gabriel. Gabriel Freitas e o impacto da ventania pelo segundo dia consecutivo no Rio de Janeiro.
E o Federal Reserve, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, manteve a taxa de juros do país inalterada na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano, menor nível desde setembro de 2022, decisão hoje que veio em linha com a expectativa do mercado financeiro. Foi a quinta reunião consecutiva em que o Banco Central americano manteve os juros no mesmo nível, decisão influenciada, entre outros fatores, pela persistência da alta do petróleo em meio à continuidade da guerra no Oriente Médio, o que reforça as preocupações do Fed com a inflação. O Comitê Federal de Mercado Aberto afirmou na decisão que a atividade econômica segue se expandindo em ritmo sólido, apesar da elevada incerteza decorrente em parte do conflito no Oriente Médio. O presidente do Fed, Kevin Warsh, afirmou que o comunicado não busca antecipar os próximos passos sobre as decisões de juros, que transmite apenas os fatos e evita fazer previsões. Uma escolha prudente nesse momento de incerteza. Destaco, por fim, que a política de juros americanos tem reflexo no Brasil. Com as taxas em nível historicamente elevado, cresce a pressão para que a Selic, taxa básica de juros brasileira, permaneça num patamar mais alto por mais tempo, além de gerar efeitos sobre o câmbio.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor, boa tarde.
Tatiana, boa tarde. Nadédia, boa tarde. Ouvintes, boa tarde.
Boa tarde, professor. Hoje respondendo ouvinte Jefferson de Souza, papai do Vitor, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Escreveu assim: venho mais uma vez trazer uma perguntinha do meu filho Vitor, que fará 8 aninhos no próximo domingo, que era dia 21 de junho, então já passou. Saúde e sorte para o Vitor.
Já foi, parabéns para ele.
Beijocas da turma.
E disse, ele acabou de me fazer a seguinte pergunta. No arco-íris, íris, vem do latim? Fiz uma pesquisa no Wise e parece que a origem é grega, mas também diz que a origem é pelo latim no sentido definido. Não consegui entender essa questão. Afinal, qual é a origem? Poderia nos ajudar?
Ele manda um abraço para todos nós e eu retribuo, nós todos retribuímos. Muito obrigado. É, a questão é a seguinte, de fato isso aparece muitas vezes no Wise, né? Porque uma palavra pode ter ido parar no latim via grego, né? Que é o caso de Iris, né? Que é do latim científico a origem, né? Mas, por sua vez, isso vem do grego, ou seja, primeiro no grego, depois no latim e depois nas línguas chamadas neolatinas. O que importa, já que ele tocou na palavra íris, é a gente expandir um pouco os valores, os significados, a questão de gênero, a questão de número, né? Eu vou pedir o primeiro auxílio, que é, cadê aqui meu e-mail, um pedacinho